Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 2 deste livro que o apóstolo Paulo escreveu, que está na Bíblia, no Novo Testamento. Eu gostaria de ver convosco o verso 1 e continuar a leitura deste texto bíblico que certamente tem muitas lições para nos ensinar. Vejamos então aquilo que a Bíblia diz. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Temos então estes textos bíblicos aqui que nos desafiam de uma forma tremenda. É realmente um estilo de vida que muitos de nós desejaríamos ver com frequência na nossa vizinhança, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Sem dúvida alguma, é algo que a Palavra de Deus nos desafia a caminhar. Esta vida de fraternidade cristã. Paulo está aqui a falar sobre aquilo que realmente Cristo traz, a mais-valia que Cristo traz à nossa vida. Então, muitas vezes, quando nós pensamos em cristianismo, pensamos numa lista de regras de coisas que nós não podemos fazer. Mas o apóstolo Paulo e a Bíblia nos mostram que cristianismo é muito mais que isso. Cristianismo é, de facto, uma rede de relacionamentos que se estabelece com fortes laços de amizade e fraternidade. Mas o apóstolo vai mais longe. Ele simplesmente não quer que a comunidade cristã ali tenha entranhados afetos. As palavras que ele usa são extremamente fortes e poderosas, mas ele desafia aquela comunidade não só a esses entranhados afetos, a essa atitude de misericórdia de uns para com os outros, não só a uma comunhão com o Espírito Santo. Nós poderíamos pensar, mas isto já é fantástico se acontecesse numa comunidade, mas ele diz: completai a minha alegria. E como é que o apóstolo Paulo ficaria com a sua alegria completa? Isto é, pensando todos a mesma coisa, tendo todos o mesmo amor, estando unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isto, sem dúvida, é um desafio tremendo à unidade. Aqui não é um desafio à uniformidade. Infelizmente, às vezes confundimos uniformidade com unidade. Unidade é podermos partilhar do mesmo sentimento, partilhar desse amor mútuo, partilhar desse estarmos unidos num só pensamento, ainda que tenhamos ideias diferentes. E, de facto, isso é que promove uma comunidade saudável. Todos nós sabemos alguns ditados populares, alguns lemas populares que levaram povos a se libertar, como o nosso próprio povo, de ditaduras, de situações terríveis que oprimiam o povo. E foi quando o povo se uniu em torno de uma causa, em torno de um valor, em torno de uma ideia, que esse povo experimentou a liberdade. Por isso, alguns ditados populares mostravam a importância da unidade, a importância de estarmos unidos numa causa. E, efetivamente, o povo português, desde o 25 de Abril, não tem causas comuns. Precisaríamos de realmente refletir profundamente. Os nossos sociólogos, os nossos pensadores, os nossos filósofos deveriam sentar-se e ponderar seriamente quais são as causas comuns da nossa nação neste momento. Infelizmente, o individualismo tem minado o nosso sentido de povo, o nosso sentido de estarmos na vida. Precisamos de refletir profundamente aquilo que nós necessitamos ser como povo português nesta nação. Esse povo acolhedor, que sabe acolher os povos estrangeiros. Esse povo que sabe viver a vida de uma forma alegre, que sabe interagir com outras culturas, um povo que tem grandes mais-valias para apresentar às nações, e nós realmente necessitamos descobrir qual é a nossa causa comum, aquilo que nos move. Espero bem que não seja só o futebol que nos move, espero bem que não seja só uma causa política ou partidária que nos move, mas valores que vale a pena defender como nação. E há coisas que, efetivamente, nós precisamos repensar, precisamos de refletir profundamente. Valores como a família. Onde está a família portuguesa? Onde está, efetivamente, esses valores fundamentais para nós defendermos? valores como a verdade, valores como a justiça, valores como a igualdade, valores como o respeito, valores como a palavra de honra, são valores que marcaram a nossa sociedade e que necessitam ser relembrados. E eu creio que necessitam ser relembrados, em primeiro lugar, por aqueles que estão em destaque, aqueles que estão em liderança. São esses que devem ser os primeiros a dar o exemplo. Exemplo de um povo unido. Realmente necessitamos de voltar a esta ideia. E a Igreja em si também. As comunidades cristãs precisam de perceber que não podem andar às guerras internas, não podem andar a disputar territórios. Não. Completemos esta alegria pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor uns para com os outros, tendo o mesmo sentimento. Agora isto é possível em torno das Escrituras, porque o apóstolo Paulo claramente mostra que há muitos lobos vestidos com pele de cordeiro que entram nas comunidades para destruir, para matar. Aliás, essa é a ação de Satanás, tentar matar, roubar e destruir. Jesus disse isso no Evangelho de São João, no capítulo 10. Então não tenhamos também ilusões, não tenhamos também, ou não sejamos ingênuos ao ponto de pensar que vamos conseguir esta unidade com todas as pessoas. Não. Há aqueles que de facto defendem a causa de Cristo, esses sim, devemos procurar a todo custo nos esforçar para ter este mesmo sentimento. De modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então o apóstolo Paulo conhecia perfeitamente o perigo da fragmentação, o perigo da desintegração de uma comunidade. Quando há partidos dentro da comunidade, quando há conflitos, interesses pessoais, realmente as comunidades cristãs e outros grupos realmente começam a perder a sua força, perder o seu impacto, porque há contendas internas. E isto é um princípio, creio eu, universal. Não se refere só às igrejas cristãs, mas a todos os outros grupos. Qualquer grupo que procura marcar, no fundo, o seu impacto numa sociedade, numa comunidade, uma associação, um grupo desportivo, um partido até, e nós assistimos muitas vezes em que os grupos, os partidos, as associações estão divididas pelo poder, um que quer, outro que quer, e isso faz com que esses grupos percam o seu impacto, percam a sua força. É um segredo fundamental manter aqueles que são os colaboradores, aqueles que fazem parte dessa associação, aqueles que fazem parte dessa comunidade, unidos uns com os outros. Por isso mesmo o apóstolo Paulo regou nesta mesma carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 2, dizendo: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Aqui estas duas mulheres estavam provavelmente a criar alguma tensão dentro da comunidade em Filipos. E é provável que o apóstolo Paulo dissesse então: cuidado, vocês vejam bem que caminho estão a trilhar, esse caminho não é o caminho de Deus. Então é necessário realmente que a Igreja Cristã perceba que as contendas, as lutas, os grupos que de alguma forma são associativos, as comunidades em geral, não têm grandes vantagens em andar em guerras internas. De facto, a unidade é o que dá a força aos grupos para poderem progredir na sociedade onde estão inseridos. Filipenses 2, 1 a 2, eu volto a ler este texto porque realmente ele é tão, tão profundo, tão intenso, que eu acho que vale a pena voltarmos a ler. Ele diz: se há, pois, então alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo humor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E nada façais, agora o verso 3, e nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ora, aqui temos de facto uma das sentenças mais poderosas das Escrituras. Se todos nós tivéssemos esta atitude de humildade, de não nos considerarmos superiores a nós próprios, a nós mesmos, se não nos enchêssemos de vanglória, se não lutássemos por partidarismos, por ideias, eu sou daquele fulano, eu sou daquele cicrano, eu tenho esta ideia, este líder é que é bom, o diácono da igreja, o pastor, ou o padre, ou o bispo, estas pessoas, e nós tomamos partidos, realmente se nós não fizéssemos isso, certamente as comunidades seriam muito mais fortes, seriam muito mais, representariam muito mais a imagem de Cristo. Eu sei que muitas pessoas que nos estão a ouvir até ficam desiludidas exatamente quando veem este tipo de situações a ocorrerem em comunidades, mas isto não é o desejo de Deus. Algumas até dizem, como é que uma determinada comunidade religiosa pode ter este tipo de situações? E a resposta é simples. É porque as comunidades religiosas são constituídas por homens e mulheres que infelizmente ainda não são perfeitos e que infelizmente ainda não conseguem pôr em prática todos os princípios bíblicos. Você já imaginou se em sua casa, nem precisa de ir mais longe, em sua casa você aplicasse este princípio que nós acabamos de ler? Não façais nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo? Você já imaginou que revolução isto teria na vida social, nas comunidades religiosas, na sua própria família, na vida política, quando as pessoas considerassem os outros superiores a si próprios? Muitas vezes nós temos alguma facilidade em pensar, bem, o doutor fulano tal, que fez um curso não sei onde, é doutorado da universidade não sei das quantas, esse sim, esse é superior a mim próprio, afinal de contas eu só tenho uma licenciatura, ou só tenho o 12º ano, ou eu só tenho a 4ª classe. Pronto, é essa pessoa que é um doutor não sei das quantas, esse de facto é superior a mim próprio. Agora o que o texto bíblico está a dizer é que nós devemos considerar os outros independentemente da sua formação académica. Aqui não está em causa a formação académica. É o que eu costumo dizer, talvez uma pessoa que tem um doutoramento, ou dois ou três doutoramentos, nós pensamos, bem, esta pessoa de facto tem que considerá-la superior a mim própria. Talvez, bem, o Presidente da República, nós temos que considerá-lo superior a nós próprios. Agora aquela pessoa que é analfabeta, que não fez curso nenhum, que talvez trabalhou a vida toda no campo, será que eu tenho que considerá-la superior a mim próprio? E o texto bíblico diz, sim, claramente sim. E isto é uma revolução na mentalidade. Precisamos de mudar a nossa mentalidade. Considerar os outros superiores a nós próprios. Se nós fizéssemos isso já na nossa própria família, como eu disse ainda há pouco, certamente os maridos dariam mais ouvidos às esposas e as esposas mais ouvidos aos maridos. Certamente estaríamos mais interessados naquilo que é o bem-estar do outro do que no nosso próprio bem-estar. Certamente, se nós fizéssemos isso, estaríamos muito mais atentos às necessidades do outro do que às nossas próprias necessidades. Então é fundamental nós percebermos esta mudança de pensamento que Deus nos coloca a cada um como reflexão. Considerar cada um o outro superior a si próprio. Se nós fizéssemos isto, se nós agíssemos por humildade, não por vanglória, não por pensar... Ah, mas eu sou tão importante, eu tenho este trabalho que Deus me deu. Ah, mas agora eu tenho esta responsabilidade na minha comunidade religiosa. Ah, então o pastor agora que se cuide, porque eu, enfim, Deus chamou-me para não sei o quê. Se nós tivéssemos a humildade de perceber que os outros são sempre superiores a nós próprios, que Deus colocou pessoas sobre nós com autoridade dada por Ele para eu me submeter, para eu ficar humilde, para eu poder ser servo de Deus e dos outros, realmente as comunidades seriam muito, muito diferentes. Os ambientes familiares seriam revolucionados pelo seu interior. Realmente precisamos de nos arrepender, voltar para Deus e dizer, Senhor, ajuda-me, a minha natureza não se coaduna com esta tua palavra. A minha natureza não tem facilidade em considerar os outros superiores. A minha natureza não tem facilidade em ser humilde. Antes, pelo contrário. Temos aquele ditado popular muito simples que diz cada um puxa a brasa, exatamente, à sua sardinha. Todos nós temos esta tendência natural. Todos nós temos a tendência natural de procurar, em primeiro lugar, os nossos interesses e depois os dos outros. Mas o que a Bíblia nos diz é que devemos procurar os interesses dos outros primeiro. Considerar os outros superiores a nós próprios. Agir com base na humildade. Se isto fosse uma prática comum, como seria bom a nossa nação, como seria bom o trabalho onde nós estamos, como seria bom as nossas famílias, como seria bom, de facto, todos os grupos associativos, como seria bom as comunidades cristãs, como seria diferente o nosso país se nós tão somente precisássemos viver este versículo da Bíblia. Só vivêssemos este versículo da Bíblia, o mundo virava ao contrário. Não precisávamos de conhecer mais nada das Escrituras. Muitas pessoas tentam conhecer tanto da Bíblia, Muitas pessoas levantam questões profundas e sérias e que têm que ser respondidas, como é óbvio, com seriedade e com cuidado, com cautela, com análise. Mas se nós nos preocupássemos talvez menos com questões laterais, muitas vezes as pessoas levantam questões, enfim, quase do tipo do sexo dos anjos, e enfim, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, são coisas deste género que não levam a lado nenhum. Mas se nós vivêssemos este versículo 3 que nós acabamos de ler, o nosso mundo seria completamente diferente. Se nós simplesmente trabalhássemos com base na humildade e não na vanglória. Se nós trabalhássemos considerando os outros superiores a nós próprios. Se nós respeitássemos os outros como eles são e por aquilo que eles são. Certamente o nosso mundo seria muito diferente. O verso 4, eu deixo este desafio da parte de Deus porque é de facto impossível não o fazer. É um desafio de Deus, mas vamos avançar para o verso 4. A Bíblia continua a trazer grandes reflexões para nós. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora temos aqui um princípio de solidariedade fundamental. Cada um não tenha só em vista aquilo que é seu. Cada um não olhe só para o seu umbigo. Cada um não veja só aquilo que é as suas necessidades. Isto, mais uma vez, este verso 4 seria a segunda grande revolução na economia mundial. Se este verso 4 fosse aplicado, eu digo, em menos de uma semana acabava a fome no mundo. Se este verso 4 fosse aplicado, em menos de uma semana acabava o terceiro mundo. Passava a haver igualdade para todos. Agora é necessário que cada um de nós comece por aplicar isto na sua própria casa. Comece por aplicar isto no seu próprio trabalho. Comece por aplicar isto na sua própria vizinhança. E infelizmente é tão difícil nós querermos ver o bem-estar dos outros. Há um versículo na Bíblia que tem sido um mote para mim, tem sido uma referência. Esse versículo da Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Eu tenho descoberto na minha própria vida que é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar-me com os que se alegram. Porque eu noto que, infelizmente, nós, seres humanos, somos extremamente egoístas e invejosos. E a publicidade tem explorado profundamente estas duas características da nossa natureza. E se nós vemos um vizinho nosso que compra um carro melhor que o nosso, nós ficamos, epá, bolas, esta pessoa, enfim, então trabalha num sítio idêntico ao meu e tem um carro melhor que o meu, eu também quero ter. Se o meu vizinho tem 2 telemóveis, eu vou querer ter 3. Se o jovem lá da escola comprou umas calças de marca, eu também quero ter aquelas calças de marca. Então, dificilmente nós nos conseguimos alegrar com os que se alegram. Se o vizinho conseguiu comprar um carro novo, ótimo para ele. Mas do mais profundo do nosso coração, nos alegramos realmente porque ele alcançou um objetivo para a sua vida. Se ele tem uma casa melhor, ótimo para ele. E nós nos alegramos porque ele tem uma casa boa. Então, aprender a nos alegrarmos com os que se alegram. E não procurar ter aquilo que é realmente só para nós, mas podermos dividir com os outros aquilo que nós temos, para que todos possam ter, no mínimo, algo igual, algo semelhante. Se nós tivéssemos realmente esta atitude, mais uma vez, havia uma revolução de mentalidade e havia uma revolução económica tremenda no nosso país. É por isso que cada um de nós, que muitas vezes não vive estes princípios, procura que alguém o sirva, procura que alguém venha em seu próprio benefício, mas dificilmente nós conseguimos agir em benefício do outro. Foi por isso que Jesus, em Marcos capítulo 10, verso 45, diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Este foi o mote da vida de Jesus Cristo. Então é necessário que cada um de nós precise entender estas verdades bíblicas. Wesley, que foi um orador fantástico de algum tempo atrás, ele disse: Senhor, não permitas que eu viva para ser inútil. E de facto, quando nós só vivemos para nós, vivemos uma vida inútil. Que Deus nos ajude a viver vidas úteis, vidas que marcam a diferença na nossa sociedade, vidas que fazem a diferença na vida de outros. E o verso 5 ainda a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Agora o apóstolo aqui apresenta-nos Cristo como sendo o exemplo máximo da humildade. Aquele que nasceu numa manjedoura quando deveria ter nascido num palácio e num berço de ouro. Aquele que criou todas as coisas e no fundo veio de uma forma simples e vulnerável como um bebê. Este é o Senhor Deus feito homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio para se dar a si próprio, em seu e em meu lugar. Realmente Jesus Cristo é o exemplo máximo de humildade, qual nós deveríamos olhar e aprender. Aprender com este Mestre, com este Senhor, que nos mostra uma nova postura diante da vida, que necessitamos entender quem Ele é, para poder melhor o servir a Ele e ao próximo. Porque Ele era o próprio Deus feito homem. O livro de Hebreus, capítulo 1, verso 5 ou 8, ainda nos diz: pois o qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vejamos aqui este texto bíblico que não deixa margem para dúvidas sobre a divindade de Cristo. Infelizmente, muitos grupos religiosos procuram denegrir ou diminuir a pessoa de Jesus. Aliás, essa é uma característica das seitas, daqueles grupos que procuram diminuir quem Jesus é. A Bíblia, no entanto, mostra claramente que Jesus Cristo faz parte da Trindade, faz parte da Trindade de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui este texto de Hebreus 1 é muito claro sobre o próprio Pai, Deus Pai, a falar acerca do Filho, dizendo: tu, ó Deus, teu trono, ó Deus. E depois Jesus Cristo diz, em o Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, ainda diz: eu e o Pai somos um, e quem me vê a mim, vê ao Pai. Então temos este aspecto profundo das Escrituras mostrando quem Jesus é. Mas este Deus se fez homem e habitou entre nós, humilhando-se, para que você e eu pudéssemos ter acesso ao Pai. Maior exemplo de humildade não existe. É um exemplo para nós seguirmos. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.